Seja bem-vindo ao PoeiraCast. Esta é a edição X. Estamos nos aproximando. Agora já não é nem perigosamente. Estamos na iminência do PoeiraCast 500, porque este é o 499. Ora, é só um número, né? Mas o próximo é o 500, hein, Bentinho? Estou aqui com o Bento Araújo. Eu sou o Ricardo Alpendre e estou com o Bento Araújo. Fala, Bentão.
Fala, Cadinho. Olha, gente, podemos dizer que estamos já no trampolim, né, Cadinho? Pulando ou na beira do penhasco ali no Warrior on the Edge of Time, como a gente sempre fala, né, do nosso querido Hawkwind. Estamos ali já, vamos mergulhar no programa 500 já.
On the Edge of Time, Bentinho, nossa senhora. Depois de já termos completado 15 anos, né, 2009 para 2024, 15 anos de PoeiraCast, chegando aqui, isso porque diminuímos o ritmo, né? Diminuímos o passo. Estamos numa pegada mais relax atualmente, um programa por mês, por causa da nossa questão do financiamento coletivo. Ele está contemplando um episódio por mês. Aliás, entra lá no catarse.me/poeiracast, entra pelos links que a gente coloca também quando posta o programa e considera a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast. Contribuir, receber recompensas e ajudar o PoeiraCast a se manter no ar. O nosso tema de hoje é lados B de singles que são melhores que os lados A. O lado B de single que é melhor que o seu respectivo lado A. Lógico, tem um grande fator subjetividade aí, né? Para dizer melhor, porque você vai encontrar por aí várias listas de lado B de single que são muito bons, de lados B de single que acabaram se tornando hits, né? Às vezes há exemplo do lado A, às vezes sem que o lado A tenha virado hit, porque alguém na rádio ou então num salão de baile na respectiva cidade, na respectiva época, no respectivo cenário, tenha virado o lado do single e tocado e dado aquela viralizada, para usar uma linguagem atual. Mas, Bentinho, antes da gente começar e entrar na nossa lista dos nossos preferidos lados B de single, preferidos a ponto de serem melhores que o lado A, vamos contextualizar um pouco, né? Porque tem muita gente que nem tem muito contato com o single. Inclusive gente das nossas gerações aqui, que são muito mais afeitas ao LP e não ligam muito, às vezes, pro single, porque nos anos 70, 80, quando o rock adquiriu uma determinada fórmula ali no mercado, né, de vendagem no mercado, o single foi gradativamente passando a ser parte da estratégia de marketing, parte da estratégia de divulgação, junto às rádios e tal. Mas houve um momento em que o single foi o principal veículo da música pop, né? Da música pop gravada nos anos 50 e 60, por exemplo, até meados dos anos 60 mais ou menos, antes de o rock and roll e o pop abraçarem o LP como o formato principal. E eu acho que durante a história, ali até pelo menos nos anos 80, LP e single, em qualquer que fosse a correlação de forças, LP e single sempre, como é que é a palavra? Sempre se revezaram muito bem ali na maneira de vender, na maneira de levar a música aos fãs e também ao público mais geral, assim. Mas sempre tive muito contato também com os singles. E como eu gosto muito de rock, dos rock and roll original lá de para trás da primeira metade dos anos 60, inclusive, tenho bastante relação com a cultura do single, o que não quer dizer ser colecionador de single, mas com a cultura do single, como saiu o single, com o que no lado B, o que a banda, o artista fez depois para fazer o follow-up, né, daquele single que tinha sido um hit ou que tinha sido um fracasso. É um barato, é muito legal acompanhar também na história a cultura do single, e isso gera vários lados B interessantes, porque continuando essa contextualização, uma coisa que eu queria falar, é que o lado B, na maioria dos casos, ele é colocado ali como se fosse uma faixa bônus dos singles. Quem conhece o single só da cultura atual do streaming, provavelmente está acostumado com o fator assim, de o single ser uma música. Mas no vinil, principalmente o vinil depois de estabelecido o single de 45 rotações, né? Antes era de 78 RPM, foi gradativamente entrando os 7 polegadas e 45 RPM no lugar do 78. O single tinha o outro lado também, então eles colocavam sempre uma outra música no outro lado, como o LP, que tem dois lados, né? O single veio antes do LP. E aí essa música que ia pro lado B, geralmente era uma, pô, vamos jogar uma que ficou, sobrou das sessões ali, né? Uma música que não é muito prioritária, nem para entrar no LP às vezes. Só que às vezes, ou por um erro de cálculo, ou por uma benevolência, o lado B do single era muito bom. E são alguns desses que a gente vai colocar na pauta aqui, né, Bentinho?
É, Cadinho, exatamente isso. Eu acho muito legal também esse assunto. Também me interessa muito. Eu acho um universo todo, né, à parte, esse universo dos compactos, dos singles. E, inclusive, eu estava até dando uma relida nesse livro aqui, Cadinho, que você deve lembrar dele. Acho que nós até fizemos um episódio do PoeiraCast falando desse livro aqui do Dave Marsh. Ele cita 1001 singles de Rock and Soul.
Nossa, né?
Lembra? E na introdução, bom, o Dave Marsh é um cara que eu adoro ler ele, né, Cadinho? E aqui na introdução ele fala exatamente isso que você falou, ele contextualiza dessa forma mesmo, essa coisa da que teve uma predominância, assim, do final dos anos 60 para cá, do formato álbum, né, da coisa da música mais progressiva e tal, e o single foi perdendo terreno, perdendo o impacto que ele tinha no começo dos anos 60, na década de 50 e tal. Então, é bem curioso isso, e ele fala justamente dessa paixão dele pelo formato e de querer escrever sobre os compactos, né, numa era que todo mundo só falava de álbuns, conceitos, né, discos conceituais e tal, e artistas progressivo. Uhum. E aí ele estava numa abstinência aqui de singles, né, de músicas certeiras ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo, ali uma faixa em cada lado do compacto, né? Então é muito legal mesmo, e é isso que você falou, é bem raro, né? Em off, você até me falou isso, né, Cadinho, que é uma coisa, é raro, mas quando acontece tem bastante, né? Do lado
Não,
B, sendo melhor que o lado A.
Dentro, assim, é raro, mas como existem muitos singles, a gente acaba chegando num número grande, porque é raro proporcionalmente. Mas como existem muitos singles na história, a gente vai listando, opa, tem um aqui, é a exceção daqui, é a exceção dali, é a exceção dali, e de exceção em exceção, a gente vai chegando numa lista boa até. Eu listei 16. A gente combinou falar 7 cada um. Desses 16 que eu listei, eu vou falar dentro do que a gente combinou aqui, por causa do tempo de programa, falar os meus 7 que eu acho que mais convenientes, né? Mas casos muito legais, músicas muito legais.
Bom, vamos lá, Cadinho. Pode começar, cara. Aproveitar o embalo e vamos nessa. Vamos falar dos nossos lados B que a gente considera melhores aí que os lados A.
Posso começar eu, então? Ó, Bentinho,
Pode, Cadinho.
então vou falar de uma das bandas do coração que eu adoro, The Kinks, uma das melhores bandas do rock and roll, do rock inglês dos anos 70, com uma sobrevida, dos anos 60, aliás, com uma sobrevida nos anos 70 e 80. Outro dia eu tava inclusive lá no Xando, a gente vendo no YouTube um show deles no Rock Palace de 1982. Tem no YouTube, que é um vídeo que é tirado de um vídeo ao vivo do Rock Palace, que é, inclusive é de duas datas. Muito, 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 muito bom, mas muito bom mesmo. E Kinks, eu vou colocar o seguinte, ó, o primeiro single dos Kinks é uma inócua versão de Long Tall Sally. É, em termos de cover de Long Tall Sally, que é um dos maiores clássicos do Little Richard, né? É, a versão do Elvis é muito legal, de 56. É, mas assim, tirando a original, acho que a melhor cover, para mim, é a dos Beatles, né? De Long Tall Sally, que tá no EP de mesmo nome, de 64. Só que no mesmo ano de 64, os Kinks lançaram como primeiro single deles uma versão bem inócua, eu acho bem ruinzinha de Long Tall Sally. Mas, no lado B, tem uma música que é a cara dos Kinks daquele início. Aquilo deveria ser o lado A, aquilo sim. Nesse momento, sim, do single, no lado B, os Kinks mostram a que vieram. I Took My Baby Home, que é um lado B, de certa forma festivo, com onomatopeia também, sabe? Muito rock and roll, é muito garagem sessentista. Perfeito, perfeito para Kinks. E eu vou fazer aqui uma pequena ressalva, que o segundo single do Kinks, que é uma obra de arte, ele tem o lado A You Still Want Me, e só pelo fato desse lado A ser maravilhoso, ela não perde para o lado B, eu não coloco o lado B, que é You Do Something To Me, que também é uma música incrível, uma melodia maravilhosa, ali os Kinks eram tão bem representados já no começo, cara, uma banda que tem uma carreira exemplar, fantástica, o primeiro álbum é maravilhoso, os que vieram depois também são maravilhosos, todos eles, nossa, como é incrível o Kinks, diga Bentinho.
Opa, então, para começar a minha listinha aqui, eu escolhi os Beatles, né, e tarefa árdua, né, escolhi um único compacto dos Beatles, um único lado B, que na minha opinião supera o lado A, difícil, né, ainda mais uma banda que, por vezes, ali lançava compactos com duas faixas inéditas, né, que não estavam nos álbuns, né, como é o caso emblemático aí da Penny Lane e a Strawberry Fields, né.
Double Forever. A-side, né, Beto? Double A-side.
É. Isso, dois lados A, né, Cadinho?
É, duplo lado A. É igual um single do Elvis, Hound Dog e Don't Be Cruel com Hound Dog. Para mim, aquilo lá é um duplo lado A.
As duas músicas certeiras ali, né? É. Dois hits em potencial mesmo, assim. Então, muito, muito da carreira dos Beatles isso aconteceu. E eu fiquei na dúvida entre dois especificamente, né? Um era a Paperback Writer no lado A com a Rain no lado B. A Rain é um. Talvez aí sejam os meus lados B favoritos da carreira dos Beatles, né? Eu acho uma faixa incrível, aquela linha de baixo do Paul McCartney maravilhosa. Adoro essa música, mas acabei escolhendo a faixa. O lado B que eu escolhi é o I Am the Walrus, né? Que é o lado B de Hello Goodbye, né? Hello Goodbye, claro, é uma grande música também, né? Um super pop, assim, muito bem feito, como tudo que os Beatles fizeram, né? Sempre foram mestres nessa arte de fazer o pop perfeito. Mas a Am The Walrus eu adoro, assim, eu gosto muito dessa música. Inclusive, quando perguntaram pro John depois, anos depois, né, pro John Lennon sobre essa música, ele falou que ele estava cansado de ser banda de apoio do Paul McCartney, né, no caso do lado A, da Hello Goodbye aí. Ele falou: "Bom, então eu vou fazer uma música, vou criar uma música diferente, inclusive até tirando um sarro dos caras que se metem a ser conhecedores, né, dos Beatles e analisar as letras e tentar achar pelo em ovo ali, né? Coisas que não condizem com a realidade da composição, mas que os caras ficam debatendo e tudo mais. E aí ele foi fazer a Am The Walrus com isso em mente, né? Querendo tirar uma onda até com esses bitomaníacos que acham que sabiam de tudo, até mais do que o próprio autor da canção, né? Então, é isso. Essa é uma das faixas que eu gosto muito. Eu gosto mais de I Am The Walrus do que de Hello Goodbye. Então, essa é a minha primeira escolha aí da minha lista, Cadinho.
Engraçado, né? Não, engraçado pensar que na época já existiam esses caras, né? Que dá a gente vê hoje, dá a impressão que são caras que tratam a banda que existem só esses caras que tratam a banda em retrospecto, que a gente está acostumado a ver, né? O funk sabe tudo.
Como se fosse um fenômeno póstumo, né, Cadinho?
É, mas na época já tinha a pessoa que sabe tanto da. Aliás, sempre teve assim, o fã que consome tudo, fica sabendo ler revista de tudo. Mesmo na época aqui dos cantores do rádio, das cantoras do rádio, tinha gente que sabia tudo sobre a Emilinha Borba, sobre, né? Sempre teve isso. Mas é curioso que no quando no caso dos Beatles, da psicodelia, quando a música vai ganhando um ar mais de coisa séria, assim, né? Embora, pô, seja diversão do mesmo jeito, o público também acaba pegando também um ar de seriedade e vai querer saber filosoficamente, sobretudo teve o Bob Dylan também, que trouxe, foi muito importante para que as pessoas do público do rock passassem a prestar bastante atenção nas letras também. Então veio essa questão da letra, até de analisar as letras, né? Fizeram muita análise de letras dos Stones também, já na época, né, de Sympathy for the Devil também. É bem interessante esse caso. E sabe que no caso dos Beatles, eu fiquei tentando achar ali no, no, na discografia dos singles alguma que eu achasse nitidamente muito bom, porque tem tantas músicas incríveis no lado B, This Boy, I'll Get You, mas você vai ver o lado A, não tem como. Não tem como, né? O lado é She Loves You, é I Wanna Hold Your Hands, as músicas são maravilhosas, não dá pra... Bom, mas vamos lá com o meu segundo da lista. Menino Eddie Cochran tem uma das músicas melhores, um dos melhores rock and roll ali pra gente que gosta do rock and roll original ali. Come On Everybody, de 1958, que é um single, talvez, não sei se é o single seguinte a Summertime Blues, mas é, se não for o que veio logo depois, é um poucos depois, né? Come On Everybody, na verdade, ele foi lá do B do single de Don't Ever Let Me Go, que é uma música ok, é um popzinho ali que com certeza isso foi obra, essa escolha do lado A do single foi obra lá dos chefões do selo Liberty, né? Esses caras, esses engravatados das majors que provavelmente escolheram uma música mais açucarada, mais baladinha, bonitinha, até uma boa música, mas não vai mudar a cotação de nada. Já Come On Everybody, do lado B, que acabou virando uma música realmente bastante conhecida do repertório do Eddie Cochran, uma das mais conhecidas dele, inclusive virou tema de comercial do Levis 501, acho, né? da calça Levis na Inglaterra nos anos 80, com participação da voz, eu não sei se é da voz ou se é só narração do texto da namorada do Eddie Cochran no comercial, né, de 85, e aí a música voltou às paradas inglesas. É incrível, e é legal também de o quanto os ingleses adoram o Eddie Cochran, isso também é muito legal. Mas Come On Everybody, do Eddie Cochran, é o meu lado B dessa nossa segunda rodada aqui.
Bom, a minha segunda aqui, da nossa segunda faixa que eu escolhi, o segundo lado B da nossa segunda rodada, eu vou falar da Maggie May, do Rod Stewart, né, que é o lado B de Reason to Believe, a versão dele para a música ali do Tim Harding, né, que eu adoro essa música, adoro a versão do Rod Stewart também, mas Maggie May é Maggie May, né? Então, poxa, ficar no lado B ali, só de ser uma canção autoral versus uma versão, já é um motivo a mais para eu ficar com ela na minha escolha, e ainda tem esse peso de ser uma música chamada Maggie May, que, putz, é incrível, né? Uma das grandes baladas aí do rock dos anos 70, né? As duas faixas estão ali no Every Picture Tells a Story, né? Um grande álbum, acho que talvez seja o meu disco favorito do Rod Stewart, lançado em 71, eu acho, né? 71 para 72 ali. Caso, duas faixas incríveis, e Maggie May foi o hit, né? Foi o hit que colocou o Rod Stewart como artista solo num outro patamar, né? E ele depois veio a virar um superstar, né? Um super rockstar aí, um super ícone, né, da música pop também, e acho que Maggie May teve muita importância nisso, né, nessa coisa de apresentá-lo ali. Na época ele ainda era vocalista dos Faces, mas aí já carreira solo correndo em paralelo ali com o pessoal dos Faces também como banda de apoio dele ali, isso é muito legal. E Maggie May foi esse hit estrondoso, né, que apresentou o Rod Stewart como um artista solo também pro mundo inteiro. Então eu fico com ela tem que estar na minha listinha aqui. Maggie May é um lado B, que eu acho melhor que o lado A, no caso do compacto da Reason to Believe, que era o lado A desse compacto, lançado em, acho que, 71.
E o normal é que quando aconteça isso, de um lado B ser melhor que o lado A ordem normal das coisas é que, assim, a vitória é por pouco. Tipo, ganhou de 4-3, sabe?
É pau a pau, apertada, né, Cadinho?
Em tese é um duelo de gigantes ali. Quando um lado B é muito bom, ele tem a audácia de travar um duelo de gigantes com o lado A. Né? Esse é o normal, a vitória normal. Dá até discussão, às vezes, mas se é melhor mesmo. Mas no caso da música que eu citei agora há pouco, do Eddie Cochran, do Come On Everybody, é uma diferença absurda do lado B sendo melhor que o lado A, né? Inclusive, no caso do que eu citei dos Kinks também, que o lado B é muito melhor que o lado A. Mas é engraçado quando isso acontece, meu.
Mas a Maggie May, você achou uma vitória mais apertada, mas ela ganha, na tua opinião?
Ganha também. É porque a Reason to Believe também é uma, embora seja uma cover e tal, né? Mas é, cara, o Rod Stewart é um cara que, como intérprete e como vocalista, eu costumava dizer que ele tem, assim, tipo, guitarra de 12 cordas, ele tem um encordoamento vocal dobrado também, né? É porque ele tem aquele drive natural dele lá, é pra poucos isso aí.
Cara.
Pra poucos. Mas, na verdade, o nome técnico é pregas vocais, né? Mas pode falar cordas vocais também, que também é aceito. O meu terceiro, o meu single da terceira rodada aqui é o Wipe Out dos Surfaris, uma instrumental com algumas intervenções vocais ali no meio, mas é uma música instrumental, né? Um daqueles clássicos instrumentais da surf music, que foi inclusive revivido nos anos 80 ou 90 já, ou era final dos 80 ou era início dos 90, não sei, pelos Fat Boys, que fizeram um rap em cima, com os Beach Boys fazendo backing vocals, que foi muito legal também. Mas esse original do Surfaris, Wipe Out, é um instrumental muito legal. Um riffzinho simples, assim, riffzinho não, riffzinho é sacanagem, né? Um riff simples, mas muito direto, assim, um riff barra lick, né? Cartão vermelho, riffzinho é cartão vermelho. Não pode falar assim, né? É um riff muito legal, é um tema muito legal, instrumental, né? Que, como é muito simples, de fato ele deve ter sido escrito ali rapidinho, bolado rapidinho aquele riff lá para gravar, para entrar no lado B de uma música cantada chamada Surfer Joe. Ah, uma música ok, mas que não ia mudar a cotação de nada, e os Surfaris talvez nunca tivessem atingido a luz aqui do estrelato, embora fugaz, que eles conseguiram atingir com o Wipeout, um instrumental muito legal e uma das músicas assinatura de todo o movimento da surf music. Wipeout, dos Surfaris, de 63.
E olha só. Bom, minha próxima escolha são os The Rolling Stones, né? Outra banda difícil de analisar a carreira ali através dos singles, de achar um lado B ali, porque são tantos lados A maravilhosos, tantos lados B maravilhosos, muito difícil essa escolha. E eu acabei indo ali para o Stick Fingers, que eu acho que é um disco impecável, um disco perfeito, que se você lançar todas as faixas ali no formato compacto, no formato single, tanto faz lado A, lado B. Acho que, como o Cadinho disse, vai ser um duelo de gigantes ali muito acirrado, né? De você comparar faixa com faixa ali desse álbum. Eu acho todas impecáveis, todas perfeitas. Mas eu acabei escolhendo a música de abertura, né? Brown Sugar é o lado A, fantástico, incrível. Mas o lado B é a música Bitch, que eu também adoro, acho incrível. Principalmente ali aquele riff, né? Como o Cadinho disse, o riff, mas nos metais, né? Os metais dobram o riff ali com a guitarra. Com o baixo, e ali tem o Bob Keys e o Jim Price fazendo aquela metaleira ali, aquele peso, dando aquele peso naquele riff genial, né, que até anos depois Peter Frampton veio dar aquela adaptada ali no Break on the Rules, né, Cadinho? Tem essa história aí de que os riffs são um pouco parecidos, né, o riff do Frampton lembra um pouco ali o da Beach, dos Stones, mas eu acho uma música incrível, uma música fantástica. Fala, Cadinho.
A minha opinião, roubar para fazer coisa boa, né? Tá dentro da... É belo e moral, como diz o outro. Mas assim, desde que seja de uma música já famosa, né? Não vale roubar, coitadinho, né? Não vale roubar um cara que tá pobre ali, que vai morrer pobre. Tem que roubar de cara de peixe grande, né? De cachorro grande.
Né, Jimmy Page? Né, Jimmy Page?
Pode roubar da banda Cachorro Grande também. Não, é que o próprio nome da banda Cachorro Grande nasceu disso, né? Uma vez eu vi eles dando uma entrevista que estava... A gente gosta tudo de The Who, Rolling Stones, Beatles, é briga de cachorro grande, né? Daí surgiu o nome da banda, acho que é isso. Mas é por isso que eu lembro, roubar de cachorro grande, tudo bem, né? O problema é roubar de coitadinho, aí é feio.
Assim é permitido, então, Cadinho, roubar de cachorro grande. Então, aí é isso, cara. Eu acho uma grande faixa aí do Stick Fingers. As duas são maravilhosas, tanto Brown Sugar como Bitch, mas Bitch é a minha escolha. De lado B, que eu gosto mais do que o lado A nesse caso também.
Pô, que legal, hein? Você vê como, assim, dizer que o lado B é melhor que o lado A, tal, melhor ou pior, é questão de gosto pessoal, né? Às vezes tem esse critério também, teve lista que a gente viu que é lados B que se tornaram hits, que também é normal acontecer. Normal não. É incomum acontecer, mas assim, aí não é questão de gosto, é questão de que o mercado levou a ser, né? Mas dizer que é melhor é questão de gosto pessoal, também é legítimo, claro, mas eu olhei a discografia de singles dos Stones e não encontrei nenhuma que, pro meu gosto, colocasse o lado A, o lado B como melhor que o lado A, aliás. Mas vamos para dois aqui, eu vou trapacear, tá? Vou colocar duas de Elvis the Pelvis, duas do menino Elvis the Pelvis. Uma de 58, lado B da música, lado B do single Wear My Ring Around Your Neck, que é um rock and roll legal, bom rock and roll, bonito, dançável, tal. Mas o lado B eu acho mais muito melhor, que é uma semi-balada, uma música com uma levada meio latina, malandra, chamada Don't You Think It's Time. Uma música muito boa, muito legal, melodia interessante, levada sensacional, assim, em termos de... Porque é diferente, já traz uma latinidade. E um outro single, que é o de It's Now or Never, que já é de 1960, volta do exército e tal. E It's Now or Never eu gosto, mas é uma música bem caricata, né? É uma versão bem caricata de O Sole Mio. Eu gosto, mas é caricato. Já o lado B, uma composição, olha, um doce de leite de Viçosa, de Minas Gerais. É uma composição de Doc Pomus e Mort Schumann, chamada A Mess of Blues. Até o Led Zeppelin tocou. Led Zeppelin tocava ao vivo como música incidental no meio de não lembro qual música. E o Status Quo chegou a gravar também num álbum muito bom lá, já um dos últimos grandes álbuns deles. Mas a Mess of... Lembra? A Mess of Blues é um R&B muito bom, Rhythm and Blues muito bom ali, dessa volta do exército do Elvis the Pelvis.
É, Cadinho, estava falando, estava lembrando do Status Quo também, acho muito legal essa versão com eles, né? E, se não me engano, é do Back to Back, né, Cadinho, se não me engano.
Posso isso, estar enganado, mas... do Back to Back, o mesmo que tem Margarita Time.
Isso,
muito bom, muito bom.
O último grande álbum aí do Status Quo, né?
É o último grande álbum.
Bom, minha próxima escolha, eu vou falar do Buffalo Springfield, né? O compacto Bluebird. Tava na tua lista essa, Cadinho? Não? Bluebird, a música do lado A, e a música do lado B, composição do Neil Young, né? Mr. Soul, uma faixa importantíssima aí na carreira, né? Na sua carreira pré- vamos chamar assim, pré-carreira solo do Neil Young, quando ele ainda era integrante do Buffalo Springfield. Essa composição dele entra nesse lado B e é uma música que ele escreveu depois que ele teve um ataque epilético, ele sofria de epilepsia, né, o Neil Young, e ele teve um ataque epilético no palco, né, no meio de um show do Buffalo Springfield, e aí depois isso aí foi uma epifania, assim, uma inspiração para ele escrever essa faixa. E marcou muito essa carreira pré-carreira solo do Neil Young e virou um marco da carreira dele de uma certa forma. Né? Tanto que as compilações que foram lançadas mais lá para frente tal, sempre incluíam essa faixa aí do Buffalo Springfield, Mr. Soul. É um marco, né, na carreira do Neil Young. Então, pô, eu acho ela bem mais assim, emblemática para a história do rock, vamos dizer assim, né, e para os fãs do Neil Young também, do que a faixa do lado A. Que é Bluebird, do Buffalo Springfield. Vou falar como se fala em Portugal, né, Cadinho? Dos Buffalo Springfield.
Cara, eu adoro esse jeito deles falar. É, dos Buffalo... Uma banda que tem um nome... Eu tenho já o costume de falar, todo mundo fala dos Beatles, mas geralmente o pessoal não fala dos Rolling Stones. Ou acho que fala assim. Bandas muito famosas talvez falam, mas eu tenho o costume de falar dos Sonics, dos Stooges, dos... Toda banda plural eu falo dos, né?
Eu
acho que é o mais correto, tal. Mas eu adoro esse jeito dos portugueses de falarem assim, uma banda que tem um nome em Portugal, os Led Zeppelin. Não sei se é sempre, eles usam, mas alguns pelo menos usam. É bastante usado. Os Led Zeppelin, os Pink Floyd. É sensacional, adoro.
Os Kiss, né, Cadinho? Os Kiss.
Os Kiss, cara. Tem os Kinks e os Kiss.
Demais, né?
Agora é a quinta rodada, Bentão?
Quinta
rodada do torneio B-Side. Quinta rodada, né? Menino Bill Haley, já veterano quando começou o rock and roll com esse nome, né? Já existia, mas quando foi apresentado ao mundo com o nome de rock and roll, esse estilo musical, Bill Haley já era um cara ali nos seus 30 e vários, não sei quantos, muito velho para ser teen idol. E não era, mas já era um tiozão fazendo rock and roll e um dos primeiros grandes hits do rock and roll, música lançada em 54, Corrijam filme, se eu estiver enganado, ela foi estourar mesmo em 56, mas ela saiu como lado B. Ela saiu em 54, no cinco. Ela foi uma música que fez parte de dois filmes. É, acho que Rock Around the Clock é Febre de Violência e depois O Balanço das Horas, né? Os nomes em português. Blackboard Jungle é um e o Rock Around the Clock é o outro, tal, enfim. E ela acabou sendo hit, mas ela foi lançada primeiro como lado B de compacto. Ela foi lançada, né? Primeiro, ela foi lançada como lado B de compacto em 54. É, lado B da música 13 Women and Only One Man in Town. E é muito curioso que uma música dessa, com esse potencial enorme de hit que acabou se revelando, né, que acabou se concretizando, tenha sido lançada em 54 como um lado B. E foi. É, Rock Around the Clock, do Bill Haley.
Olha, Cadinho, era um ritmo do cacete, né,
cara? Bill Haley e seus cometas, né? Ou Bill Haley and his comets, como meu pai dizia, Bill Haley e seus cometas. E o seu pai, o Martins Araújo, vamos contar a história que talvez os nossos fãs, nossos ouvintes, tenham já tido contato com essa história, talvez não, né? Vamos contar a história do senhor Martins Araújo no Teatro Paramount.
Você gosta dessa, né, Cadinho?
Eu amo,
essa é boa, né?
Maravilhosa.
1958, hein, Cadinho? O ano do primeiro título mundial, hein? De vocês, cara.
Vocês brasileiros, né? Nosso menino de sorte na lateral direita, olha só.
Cara, 1958, imagina isso, Cadinho. Nem existia Chega de Saudade ainda, hein? Tava prestes a...
Acho que o compacto lá, o 78 RPM de Chega de Saudade, saiu em 58, né? E o álbum em 59.
Olha,
o álbum Chega de Saudade em 59.
Tudo acontecendo, hein, Cadinho? E aí meu pai, né? Meu pai português, né? Acho que ele chegou ao Brasil em 55, se eu não me engano, foi em 1955 que ele chegou, então, 3 anos que ele estava aqui no Brasil, ainda eram saindo da adolescência ali, né? Acho que meu pai devia ter uns 18 anos, 19 anos ali em 58, e ele já adorava rock. Meu pai é um fanático por rock and roll, tanto que ele, tem até essa história também, acho que pouca gente sabe, mas ele queria colocar meu nome de Elvis, né? Minha mãe que não deixou, minha mãe mandou minha tia junto no cartório para me registrar, porque ele queria me colocar o nome de Elvis. E aí, pô, ele foi ver o Bill Haley e seus cometas no Teatro Paramount em 58, talvez o primeiro grande show de rock, a primeira apresentação de rock de um artista internacional no Brasil, né? E meu pai tava lá, tava nesse show que foi transmitido pela TV na época, foi gravado pela TV. E aí eu sempre pergunto, eu quero sempre saber, né? Mas como é que era, pai? Como é que foi o show e tal? E meu pai sempre define esse show como numa única frase. E meu pai me chama de Tatinha, né? Que é meu apelido de infância. Então meu pai, com leve sotaque português, eu falo, e aí, pai, como é que foi o show do Bill Haley e seus cometas? Aí ele, Tatinha, era um ritmo do cacete.
Maravilhoso, né?
É isso, Cadinho.
Maravilhoso.
Acho que é uma boa definição, Cadinho.
É uma boa definição. O seu pai é dos meus, né, Bentinho? É dos nossos, né, cara? Ele é do rock and roll da terra non incógnita ali, onde quase ninguém vai hoje em dia. Cara, ele é dos meus, ele manda pra você, ó, Tatinho, ouve isso aqui, né? Links de música. Pô, meu, vocês conhecem o Bento? Vocês vão conhecer o pai do Bento. O pai do Bento é muito mais... Aliás, o Martins Araújo é um dos grandes jornalistas esportivos de futebol do Brasil, né? Cobre sempre o futebol português, está sempre antenado no que está acontecendo no futebol português. Sempre foi uma figura muito presente ali no time do rádio, da Rádio Jovem Pan, ali com o Milton Neves, né? E da jornada esportiva, muito legal, muito legal.
Flávio Prado, Cadinho.
Com Flávio Prado, né? Acho que principalmente com Flávio Prado. Flávio Prado foi meu professor na faculdade de jornalismo e tal.
Meu pai fez isso por mais de 30 anos ali, o Jovem Pan no Mundo da Bola, falando do futebol português, né? O Kasugi falava do italiano, né?
E, nossa, olha só, meu. Acompanhou a resenha. Kasugi com o Martins Araújo, cara. Sensacional. Fantásticos os dois, né? Muito legal.
Eles falavam dos pratos, né, Cadinho? Indicavam um prato da culinária ali, italiana e portuguesa.
Então...
Aí meu pai dava o endereço de um restaurante português que fazia a chanfana, né, Cadinho?
Nossa, maravilhoso. Agora, voltando a 58, voltando ao Bill Haley, né? 58, você tem um livro de datas No dia tal, do mês tal, de 58, Bill Haley chegou na Inglaterra. Se não me engano, é 58 que está dizendo, que é o ano em que ele veio para o Brasil. Também foi o ano em que ele... Eu posso estar enganado, com a minha memória pode estar me traindo, mas acho que 58 também foi a primeira vez que o Bill Haley foi para a Inglaterra, foi fazer shows na Inglaterra. E ali os Teddy Boys, que eram os rockers ingleses, destruíram tudo, destruíram o cinema, porque, né, tinha aquele comportamento do adolescente de imitar o que aconteceu, o que tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Imagino que aqui não tenham destruído os cinemas e tal, então, pessoal, talvez por incrível que pareça, um pouco mais de civilidade. Mas vamos lá, você já falou o quinto?
Peraí, Cadinho, eu falei, deixa eu ver, um, não. Dois, três, quatro... Não, ainda não.
Eu falei do Bill Haley e aí agora é a sua vez.
Tá, então vamos lá. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho ali a nossa lista... Nossa sequência aqui, nosso espeto corrido, né, Cadinho, de lados B de compacto. Vou trazer para os anos 80, falar de uma faixa que eu adoro, que é How Soon Is Now, dos Smiths, né? Uma música incrível, uma música, um dos hinos aí da música pop dos anos 80, um trabalho de guitarra maravilhoso do Johnny Marr, né? E é uma música que ela era lado B da faixa William It Was Really Nothing, né? Ela saiu originalmente como lado B, mas depois ela estourou, né, ela virou um hit e foi lançada como lado A de compacto posteriormente, mas originalmente ela era um lado B, então isso aí já acabou assim, me dando, né, subsídios suficientes para escolhê-la na minha lista de lados B, que são melhores que o lado A, né? Então How Soon Is Now, para mim é muito superior a William It Was Really Nothing, então é por isso que eu escolho essa grande faixa dos Smiths aí, uma das minhas músicas favoritas aí da década de 80, sem dúvida.
Bom, a minha próxima aqui é uma música do Clash, que é injustamente pouco lembrada, que é uma música que faz parte do EP The Cost of Living, de 1979, que é o que tem originalmente I Follow the Law, que depois acabou entrando no primeiro álbum do Clash na versão americana, que saiu também em 79, nos Estados Unidos, o disco é de 77. Então esse EP dele saiu também um single, ao mesmo tempo do EP saiu também um single com duas músicas dele. E o lado A é uma boa música chamada Groovy Times, boa, boa. Mas o lado B, Gates of the West, que é uma música que descreve eles começando a curtir os Estados Unidos na primeira visita que fizeram aos Estados Unidos, né, tal. Falando de ruas de Nova York, da estação de Camden Town até as avenidas 44, até as ruas 44 e 8 de Nova York e tal, é um longo caminho e não sei o quê, falando, uma letra boa também, e é uma música maravilhosa. Acho que se eu for fazer um top 3 das músicas do Clash, essa entra no top 3, talvez até entra como a minha música preferida do Clash, e ela é lá do B, do compacto de Groovy Times, Gates of the West, de 79, além de ela estar também no EP The Cost of Living, do mesmo ano.
Bom, a minha próxima que eu escolhi aqui, minha escolha, é uma canção do Jethro Tull, um compacto do Jethro Tull, que são duas faixas que não existem em álbuns de estúdio do Jethro Tull. O lado A é The Witch's Promise e o lado B é Teacher, né? Teacher, que foi um hit. Foi ali uma das primeiras faixas que eu ouvi do Jethro Tull e que eu gostei, já adorei essa música, aquele riff também que carrega a canção, né? Aquele baixo bem marcante ali. Então, uma faixa que eu gosto muito e que, para mim, eu gosto mais dela do que a The Witch's Promise. Então, eu fico com o Teacher do Jethro Tull, compacto lançado aí em 69, né? A banda ainda estava começando, estava na época ali do segundo álbum, do Stand Up, já partindo para o Benefit, né, que é o terceiro, que é um dos meus favoritos da banda. Então, entre o Stand Up ali e o Benefit, eles lançam esse compacto da Witch's Promise com Teacher, que é uma faixa que até fez um certo sucesso ali nos Estados Unidos, inclusive, né, e depois a banda virou gigante lá nos Estados Unidos, virou mega, né, lotando ali os Madison Square Gardens da vida e as grandes arenas americanas. Mas aí eu gosto muito dessa faixa aí, Teacher, para mim é um lado B que supera o lado A.
Quando você considera que o Jeffrey começou a virar de fato progressivo no Benefit?
Dia total, Cadinho?
É.
Eu acho que você falou Jeffrey.
Jeffrey.
Ah, Jeffrey!
Jeffrey.
Agora
A Song
entendi,
for
cara.
Jeffrey, né?
Não tinha feito a conexão, Cadinho.
A Song for
Eu,
Jeffrey
não.
é do primeiro álbum, né?
É, do This Was.
Quando eles começaram a ficar prog mesmo? Benefit?
Olha, cara, não, acho que é no Aqualung, né? Eu acho que é no Aqualung que começa ali umas nuances mais
É o
progressivas, assim,
quarto.
no folk
Quarto álbum.
inglês e tal, né, Cadinho? Eu acho que sim. Acho que é aí que a banda faz essa transição pro prog mesmo, né?
Até o Benefit é mais hard, um hard
É.
blues, né?
Isso, é. Acho que sim. E aí o
Folk.
Aqualung já é mais folk
Tá.
inglês e pitadas de prog com hard rock também, claro, ainda. Eu não acho que ele seja um disco também progressivo já, mas é uma transição, né?
Transição, é.
Aí sim, o Thick as a Brick, aí já é prog puro, né?
Bentinho,
Fala.
para minha última rodada aqui, eu vou falar de um grupo vocal. Aí é lá da minha Sun Records, lá da minha casa. Geralmente eu me refiro à minha casa como Atlantic Records, mas a Sun Records de Memphis, Tennessee, do Sam Phillips, também. E é da primeira fase da Sun Records que eu vou citar, que mais me toca o coração. 1953, The Prisoners. Esse nome, The Prisoners, os prisioneiros, não é um nome alegórico, não é um nome bonitinho que eles acharam. Eles eram realmente prisioneiros, eram realmente presidiários da prisão estadual do Tennessee, lá em Nashville. E eles iam gravar escoltados, escoltados não, levados de camburão pela polícia até Memphis, na Sun Records. Records, né? O Sam Phillips pagava lá porque era um grupo vocal muito bom. Inclusive Johnny Bragg era um grande e o outro era eles eram dois compositores ali, o Johnny Bragg e o Robert Riley. Era, sabe, os dois caras ali estavam cumprindo suas penas pelos crimes que tinham praticado, mas eles eram músicos, eles tocavam e cantavam na penitenciária também para os outros presos, tal, faziam um relativo sucesso. E o single deles, que é mais representativo, é um single que tem no lado A, no entendido originalmente lado A, Baby Please, também é uma música boa, como teria que ser. Mas o lado B tem uma composição deles próprios, como eu falei, menino Johnny Bragg e menino Robert Riley, Just Walking in the Rain. Sim, a mesma música que depois viria a fazer sucesso. Aqui em 53, a mesma música que viria a fazer sucesso 3 anos depois, em 56, com o menino Johnny Ray, que foi um cantor que arrastou multidões, como bem descreveu o Kevin Rowland na música do Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Poor old Johnny Ray cantou sua música no rádio e seduziu milhões de pessoas em mono. Que coisa maravilhosa. A música original, a versão original, é Just Walking in the Rain, de 53, que também fez sucesso, não tanto sucesso avassalador quanto o do Johnny Ray, né? Claro, Johnny Ray era branco, pela Columbia, se não me engano, é uma gravadora muito maior também. E, enfim, Just Walking in the Rain, a versão original, saiu originalmente como um lado B, uma canção maravilhosa de grupo vocal, e ficou pra história aí como essa gênese desse grande sucesso dos anos 50, a balada Just Walking in the Rain.
Olha só, agora eu vou fazer uma homenagem a você agora, hein, Cadinho?
Aê.
Eu não acho que você vai concordar no sentido do lado B ser melhor que o lado A, mas se você não conhece essa história, que o que eu acho muito difícil, você vai gostar dessa história, Cadinho, mas é uma história que eu queria contar aqui no programa. Bom, a minha escolha agora, Too Late, Too Late, Motorhead. Lado B da Overkill. Não tem como uma música ser melhor que Overkill, né? Qualquer que seja. Não tem. Mas é que
Pois
essa
é, aí
história é
que
tão boa.
isso que eu tô estranhando, mas talvez eu não saiba ou não. Eu li a biografia, mas como a minha memória é muito falha para os livros que eu leio, pode ser que esteja lá, mas eu não me lembro. Que eu
Então,
gosto da música,
Cadinho.
eu gosto.
É, a música é demais, né? E ela tem essa. Nesse caso dos nossos critérios aqui pessoais e tal, para mim conta muito quando a música não está em algum álbum. Que é o caso da Teacher, do Jethro Tull, que eu falei agora, né? Então, o fato de Too Late, Too Late ser só um lado B de compacto, putz, me faz eu gostar ainda mais dela, né? E essa história, Cadinho, por incrível que pareça, eu não li nas biografias, nem na biografia do Leme, nem na do Motorhead, as que eu tenho. Eu li numa edição da revista Mojo, cara. Eu não sabia dessa história. Pegando um link ali dos bitomaníacos que a gente falou no começo do programa. Do Pan, que acha que sabe mais que o próprio artista, né? E às vezes entra num embate até com o próprio artista. Teve um caso quando o Motorhead estava promovendo esse compacto em 1979, né? O Leme anunciou no show, falou: Olha, agora a gente vai tocar o nosso novo single, Too Late, Too Late. né? E quando o artista fala nosso novo single, presume-se que seja o lado A, a canção principal, no caso, a faixa título do álbum que o Motorhead estava lançando ali em 79, Overkill. E o Leme, nós vamos tocar o nosso novo single, Too Late, Too Late. E aí um maluco lá na plateia começou a gritar: não, essa aí não é o single, é o lado B. Tá errado, tá errado. Começou a encrencar com o Leme, cadinho. E aí o Leme começou a ficar puto com o cara. Que dizendo que não, que era o novo single que eles iam tocar Too Late, Too Late, né? Eu achei incrível essa história, fiquei imaginando essa cena. E eu achei incrível, e aí eu falei, pô, não, eu tenho que contar essa história, então eu vou colocar Too Late, Too Late na minha lista. Você gosta dessa música, carinho? Lembrando que tem outro lado B também dessa época, né, Vigário? Qual que é mesmo do Overkill também que não tá no álbum?
Like a Nightmare, né, que é lado B de No Class.
Adoro também.
Essa, Like a Nightmare, o Leme diz no encarte do No Remorse, né, que ele tem um textinho para cada música, que ele diz que ele considera Like a Nightmare o melhor lado B de todos os tempos, lado B de No
Olha.
Class. É uma música freio de mão puxado, né?
Ô, Cadinho, mas você acha que esse fã do Motorhead aí pode ser aquele cara do Sangopau? Não, não, ou não.
Sangopau. É porque ó, no inédito de 1900, não, né? No inédito de 2000 e alguma coisa, deve ter sido um dos primeiros inéditos, talvez até o primeiro aqui do Brasil, né? É, 2000 e o quê? 10, não, 10 não, mas 11, 12 ou 13, por aí, passou aquele filme Leme, que foi feito por um cineasta jovem fã do Leme, do Motorhead e tal. Só que aí, e o diretor... Ele, o jovem diretor, ele estava na sessão aqui em São Paulo, no Cine Olido. E abriu, depois da exibição do filme, abriu para perguntas da galera, né, do público. E um cara, como o filme é sobre o Leme, não sobre o Motorhead, conta a história do Leme, teve um cara que perguntou, né, você não falou nada sobre o Sangopau? E aí o cara que estava traduzindo ali, o intérprete, né, que estava repassando as perguntas para o cineasta, Sangopau? Sangopau? Sam Gopal, né? A música do tocador de tablas da banda do tocador de tablas da qual o Leme tinha participado ainda antes do Rockwind, né? Em 1969, 70, tal. Aí o cara, Sam Gopal? Sam Gopal? E ninguém entendeu nada, e o próprio cara que tinha feito o filme biográfico sobre o Leme, né? Documentário sobre o Leme, nem sabia o que era o Sam Gopal.
Eu adoro essa história, cara.
É, meu.
Essa aí eu adoro, bicho. É muito boa.
Sabe
Aí eu
que.
fiquei imaginando o Too Late, Too Late lá, né, Cadinho?
É.
Não, não é o novo compacto, não. Não é o novo single.
Sabe que tinha uma entrevista uma entrevista com o Leme que tinha na internet, né? E eu nunca mais achei, acho que caiu aquele site, faz anos já que tinha isso. Era um cara meio maluco, fazia as perguntas, toda pergunta que ele falava, que ele terminava de fazer, ele colocava assim, né? Acho que a entrevista era falada e depois foi transcrita, né? Porque o cara fazia assim a pergunta: quais as influências de não sei o quê, não sei o quê? Leme of Motorhead. Aí toda pergunta ele terminava a pergunta com esse vocativo, Leme of Motorhead. Aí o Leme falou: você não vai parar de falar no final das perguntas, Leme of Motorhead? Sim, só Leme já é suficiente. Ah, tá bom. Aí na próxima pergunta ele faz, termina a pergunta e põe o vocativo, Leme of the band Motorhead. Chato pra caramba. E nessa entrevista, o cara fica fazendo as perguntas super assim, super embasada, porque naquela época, no Rockwind, você isso aqui. Aí o Leme, você fez sua lição de casa, hein? É isso, Beitinho.
É isso, carinho. Vamos pro próximo bloco, então?
Vamos pro próximo. Mas ainda sobre a Too Late, Too Late, que você falou, gosto muito dela também. Só que eu gosto mais da versão ao vivo que tá naquele EP, Golden Years, que é um EP de 80, gravado ao vivo. Saiu entre o Bomber e o Ace of Spades com quatro músicas ao vivo, inclusive ali tem a melhor versão de Living Here e a versão que eu mais gosto de Too Late, Too Late, embora eu goste muito também da versão do single.
Ah, que legal.
Beleza, e
Esse tem
vamos
uma capa
pro.
bonita esse EP,
Capa
né?
bonita, eu tenho o EP aqui. Eu
Legal.
tenho ele aqui, eu tenho de 7 polegadas aqui. É, então é isso. Então a gente vai pro nosso segundo bloco com o Cruza na Área, né, Bentinho?
É
Vamos lá.
isso aí, Cadinho. Vamos lá.
PoeiraCast. E neste Cruza na Área, qual é a música, ou não precisa ser uma só, né? Qual música renderia um belo hit, seria uma ótima música de trabalho e poderia se tornar mais representativa do artista ou da banda, mas ficou só como uma faixa a mais num álbum, conhecida só pelos fãs ou pelos caras que compraram o álbum e ouviram bastante, né? Não ficou conhecida do público em geral porque não foi uma música de trabalho, não foi um single, mas teria potencial para ser, teria qualidade também e características para ser uma boa música de trabalho e fazer sucesso, virar a assinatura da banda. Qual dela, qual ou quais dessas músicas tem essa característica pra você? Vamos começar com os apoiadores ou com a gente mesmo, Bentinho?
Vamos começar. O que você prefere, Cadinho? Com os apoiadores, né?
É o que eu prefiro. Começar com os apoiadores. Então vamos com o nosso Luiz Paulo Júnior. Vai lá, Luiz.
Olá, povo do Poeira. Tudo bem? E esse Cruza complicou minha vida, hein? Músicas que renderiam um belo hit. Bom, as que eu pensei, não sei se seria um hit, mas poderiam ter tido uma sorte melhor. Poderiam ter tocado de vez em quando numa rádio ou até entrar em algum setlist dos artistas, né? Mas, vamos lá. No McCartney 2, lá para 1980, tem uma música chamada Waterfalls. Olha, uma balada lindíssima que não deve nada a nenhuma outra que o velho Maca fez e que fez sucesso. Nunca ouvi tocar em lugar nenhum. Depois eu vou não para uma música, mas eu vou para um lado inteiro de um disco. É o Tattoo You dos Stones. Primeiro, o Tattoo You já é um disco de sobras, né? O que já vê que foram músicas renegadas em algum momento da carreira da banda. Segundo, talvez aí porque Start Me Up foi um arrasa quarteirão, o lado B, tirando o Eternal Friend, que fecha, ele foi para mim todo esquecido. E ele é todinho de baladas, e as baladas são lindas. Olha, eu nunca ouvi isso tocar em lugar nenhum. Mas eu adoro, eu pego o disco para escutar, acompanhado de um bom vinho, uma boa dose de uísque. Você coloca isso à meia luz, olha, flui que é uma beleza, viu? E eu recomendo, quem não escutou, preste atenção. Pega músicas como Tops, Heaven, No Use in Crying. São lindíssimas e deveriam ser melhor trabalhadas, né? Agora já foi. Meus amigos, é isso aí. Um forte abraço, programa 499, hein? Outubro tá chegando. É isso aí, gente. Valeu.
Pô, o Tattoo You é realmente uma... Não lembro se o Worried About You também é do lado B, agora não lembro se ela é ou se ela é do lado A. Como ela é balada, eu tendo a colocar ela no, na minha... Mentalmente, né? No lado B, mas não sei se ela é do lado B, mas enfim... Tops, que ele falou, Heaven, lógico, e fechando com a grande Waiting on a Friend, que é um dos melhores clipes da história, inclusive, né? Mas as músicas não famosas do lado B do Tattoo You, realmente. Agora, o Waterfall do só rapidinho, o Waterfall do McCartney 2, eu não sei se foi em clipe, mas eu conheci essa música na TV, antes de ouvir o disco McCartney, na minha infância ali, quando eu era mais moleque, né? Conheci essa música na TV, mas de fato não é um dos hits, né?
É, excelente lembrança aí do Luiz, o lado B do Tattoo You, impecável. Já é um disco de sobras maravilhoso e ainda tem o lado B, né? Que ainda é, vamos chamar assim, de sobra das sobras, assim, viajar um pouco nessa história. Mas é incrível mesmo esse lado B, eu acho maravilhoso, acho lindo. E o que me impressionou muito também, Luiz, foi quando saiu agora essa edição mais recente desse álbum, uma edição comemorativa aí de aniversário, que saiu em CD e tal, e tem nos streamings, eles colocaram mais músicas, ou seja, mais sobras ainda, que também são geniais, cara, é impressionante. Ou seja, é um disco de sobras que sobraram mais coisas que não entraram e são incríveis também. Então eu recomendo, além desse lado B do Tattoo You, essa edição de aniversário comemorativa que tem faixas extras inéditas que são tão incríveis como as que estão no álbum, assim, eu acho maravilhoso. É um dos melhores álbuns dos Stones, sem dúvida, e talvez é o melhor álbum de sobras junto com o Physical Graffiti do Led Zeppelin.
É o que eu tava pensando, né? Pra mim, sabendo que o Tattoo You é um álbum de sobras e o Physical Graffiti também é um álbum que ou é de sobras ou que tem muitas sobras, assim, dois dos melhores álbuns da história do rock, na minha opinião, são álbuns de sobras. É interessante demais isso. E de fato, cara, essas músicas extras aí, que as sobras das sobras aí que tem no Tattoo You, são músicas pra você escutar com frequência, como no tempo que a gente podia comprar um disco, comprava, sei lá, um disco a cada, dois discos a cada mês, um disco a cada semana, e ficava ouvindo aquele novo disco até conhecer bem as músicas. Eu acho que essas músicas dessas sobras do, da sobra da sobra, né, do Tattoo You, elas são dignas de acontecer isso com elas também, elas merecem isso, viu? Bom, vamos ao próximo apoiador aqui na nossa lista. Nossa lista que é simplesmente a ordem aqui do meu WhatsApp. Vamos ver o que nos disse o nosso menino Hélio Yazbek.
Olá, meus queridos amigos de PoeiraCast. Saudade de falar com vocês. Olha, quando o Cadinho me mandou esse pedido de selecionar algumas músicas que poderiam ter sido hits, mas ficaram esquecidas em discos que só os fãs lembram que existem, eu achei que a resposta ia ser fácil. Na hora me vieram algumas na cabeça aqui. Mas os dias foram passando e eu percebi que para qualquer pessoa que consuma música em quantidades cavalares, que é o caso de todos nós aqui, óbvio, essa resposta é impossível de ser dada, em especial aqui em 2 minutos, né? Depois de umas 5 horas de bar, eu acho que surgiriam listas imensas e que não seriam encerradas ali na mesa. O que eu fiz? Sabendo que vocês precisam de músicas, né? Preciso entregar aqui o meu pedido. Eu selecionei algumas, eu parei, lembrei de uma fala do nosso querido José Damiano, que ele sempre disse que um hit não é um hit à toa, né? E aí eu interpreto essa frase pensando que o hit não só é uma música boa, como também é uma música que foi bem trabalhada, foi escolhida para o momento. Eu selecionei algumas que me vieram aqui na cabeça, que são muito boas, mas que eu acho que não foram trabalhadas. Vamos lá, listinha rápida aqui. Do Satanic Majesty's Request, dos Stones, eu pensei duas. She's a Rainbow, porque é maravilhosa e não foi trabalhada como deveria. E 2000 Men, cara, se o Kiss fez uma maravilha com 2000 Men no Unplugged, os Stones poderiam estar fazendo isso hoje em dia em tudo que é show, né? Pensei uma do Leonard Cohen, Tonight Will Be Fine, tadinha de 69 ali do Songs From A Room, ela foi massacrada por Bird On A Wire. É compreensível, mas é uma música maravilhosa e bem trabalhada, seria um baita hit. E pesquei uma do nosso menino Randy de Califórnia, que não é dele, é do Paul Simon, é Mother and Child Reunion, ali do Kept Copter and Something, qualquer coisa, Birds, que é uma música incrível. Pra mim ela tem tudo pra ser hit, ela bate pra caramba, mas não foi também trabalhada. É isso, meus queridos. Bom, resposta impossível com algumas perolazinhas aqui. Aquele abraço, divirtam-se.
É, meu. A dos Stones, quer dizer, uma dessas aí que ele falou, a dos Stones, She's a Rainbow, é uma das minhas que eu pensei em colocar, mas bem interessante também, né?
É, o Hélio mandou bem lembrando desse álbum aí, do Dare Satanic, que eu adoro esse disco, sempre gostei muito e acho que cai muito bem nesse nosso contexto aqui, né, de que ele tem faixas realmente que poderiam aí ter se tornado, né, talvez os compactos mais bem sucedidos do que foram, assim, né? Do que ficarem ali presa num álbum que é totalmente esquecido aí até hoje, né?
É. Agora vamos para o nosso próximo, que é o Rafael Nunes Campos. Tem também o áudio do Rafael Nunes Campos. Vamos lá, Rafael.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do PoeiraCast. Em relação à discussão de hoje, só consigo imaginar uma situação. Eu sempre divaguei a respeito do que teria feito Jimi Hendrix se o grande gênio tivesse continuado vivo, se ele continuasse a produzir música ao longo dos anos 70, o que ele teria feito? E eu acho que o último disco dele, lançado postumamente, à época como The Cry of Love, posteriormente ele foi relançado com mais material, chamando First Rays of New Rising Sun. Eu sempre tive em mente que o Hendrix, acho que ele iria unir a guitarra elétrica, rock, a um som mais funk, com mais groove. Talvez o Hendrix seria justamente a vanguarda do funk e da black music americana dos anos 70. Ou talvez influenciado pelo jazz, que ele escutava muito no último ano de vida, ele conseguisse aí navegar também num som fusion, como Miles fez com Beats Brill e na Silent Way, mais voltado para guitarra, talvez semelhante ao que as bandas de jazz rock fizeram nos anos 70. Eu sempre imaginei o que ele teria feito ao longo da sua carreira nos anos 70, burilando músicas como Freedom, Easy Rider. É isso que passou pela minha cabeça a respeito desse tema, galera. É isso, um abraço a todos. Até o próximo programa.
É, bicho. E aí, Bentinho?
E aí, legal esse exercício, né, que o Rafa propôs aí de imaginar, né, se a pessoa, se o músico não tivesse morrido tão cedo, o que ele estaria fazendo e tal. E o Hendrix é um dos caras que a gente mais faz isso, né? Fica lembrando, foi uma carreira tão fulminante, tão rápida e tão maravilhosa, assim.
Ainda mais tendo aquele spoiler do não acontecido, né? Que é a história do Miles Davis, né? Que viria a trabalhar com ele e tal.
Não, e eu fico imaginando, ele acompanhando também o quanto evoluiu a tecnologia, assim, na música, né, Cadinho? De tanto em termos de canais de estúdio, como de equipamento, de shows e tudo, como que nos anos 70 foi uma era que isso deu um salto inimaginável, assim, né? Nos anos 70 e 80, imagino que o Hendrix não teria feito aí com essas. Com essas facilidades, né, com esses gadgets aí na mão.
Nessas questões assim, de caras que morreram muito cedo e viriam a se beneficiar muito também das evoluções tecnológicas dos estúdios e das aparelhagens e dos periféricos e tal, eu sempre penso muito também no Buddy Holly e no Eddie Cochran, em termos de artistas que também dariam bons produtores, né? Que vinham se tornando bons produtores, né? Em termos de artistas, é lógico que produtores em geral fizeram e teriam feito aqueles que não viveram, mas assim, em termos de artistas que também estavam se tornando produtores, além do Hendrix, penso muito no Eddie Cochran e no Buddy Holly. Bom, vamos para o nosso próximo apoiador aqui, menino Ney Bahia, vamos lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Eracast, cruza na área interessante, né? Para músicas que deveriam ter mais destaque em seus respectivos álbuns, né? Eu começo pelo Between the Buttons dos Rolling Stones, né? Tá, a canção Connection, para mim, é uma das melhores canções dos Stones, certo? E ela tá meio, ela é perdida, né? Tem que ser muito estoniano para lembrar dela. Crosstown Traffic de Hendrix, que tá na Electric Ladyland, que também, no caso, essa aí eu acho a melhor canção dentre os álbuns que Hendrix lançou, né? Enquanto vivo. Sensacional. Deja Vu, que é uma música que tá no Somewhere in Time do Iron Maiden, e essa é esquecida mesmo. Essa nunca foi tocada pela banda ao vivo, ninguém pede, certo? Mas para mim, ó, é a melhor música do disco, fácil. E menção honrosa para uma situação um pouco diferente, que é We Gonna Groove, uma canção que o Led Zeppelin tocava ao vivo, fazia parte do show, tá no DVD naquele DVD do Led Zeppelin que não tem título, né? No show de 69 no Robert Hall, ela aparece, certo? Quer dizer, é uma música presente todo no set list e a música não entrou no Led Zeppelin 1 e ficou esquecida até o Coda. Certo? E uma canção sensacional. Valeu, gente.
É, Bentinho, bem legal também, cara.
Muito legal o áudio do Ney aí, que, pô, lembrou de várias coisas interessantes. E, poxa, é isso, né? Quantas faixas que não ficam aí perdidas em álbuns, né, Cadinho?
É. Crosstown Traffic é uma música, assim, em retrospecto, é bem conhecida do Hendrix, como tantas outras, né? Mas acho que ele quis dizer também é que ela poderia, lógico, né, se houvesse espaço para ela, porque quando a música não é trabalhada como, não é escolhida como música de trabalho, é em favor de outras músicas muito boas também, né? Não é uma questão de desmerecer a música que foi escolhida ali pelo produtor, pela banda, pela gravadora, para ser utilizada como música de trabalho, para ser promovida e tal. Mas também, Crosstown Traffic é uma música que, embora ela seja bem conhecida, ela também poderia ser mais, assim, né? Ser uma das mais famosas do Hendrix, porque para mim também é uma das minhas preferidas dele, do Jimi Hendrix e do Jimi Hendrix Experience. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no WhatsApp, mais algum áudio dos nossos amigos apoiadores aqui no WhatsApp. Não. Agora vamos para a Tatiana Oliveira.
Olá, meus amigos do PoeiraCast, espero que sejam todos bem. Então, de fato, é um lance que acontece muito, que aconteceu muito, mas eu vou me ater a uma música apenas, que é Fool in the Rain, do Led, do Going Through the Altar. Um álbum por si já bastante subestimado, foi concebido num contexto complicado, turbulento, praticamente liderado pelo John Paul Jones, execrado por boa parte dos fãs, do público na época, odiado pelo Jimmy Page, enfim. Né, desse álbum, a única música que foi alçada a clássico foi All My Love. In the Evening teve seus momentos de glória quando foi incluída no set list da turnê de Page Plant, né, de 96. Tocaram, inclusive, essa música no Hollywood Rock, em São Paulo. Pena que não tocaram no Rio. Mas Fool in the Rain, eu acho ela uma preciosidade. Eu acho tudo nela, sabe, muito lindo. Eu acho a música linda. Ela tem um astral bom, ela tem uma energia boa. A linha de piano do John Paul Jones eu acho linda. A interpretação do Plant eu acho fantástica. A sessão percussiva do Bona eu acho espetacular. Aquele sambão, quando eu ouvi a primeira vez, eu não acreditei. E acho a música traz uma latinidade zeppeliana muito mais e muito melhor do que Jamaica, por exemplo. Né? Que é uma música que eu acho que nem deveria existir. E é considerado um clássico. Enquanto Fool in the Rain continua sendo uma música subestimada de um álbum subestimado. Baita mundo injusto, como diria o Bossa. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.
Eu pensei também na Fool in the Rain, foi uma das que eu pensei, acabei não escolhendo para anotar. Acho que é uma das músicas mais maravilhosas do Led. Agora, eu sou do time que gosta muito da música Jamaica, ou que se a gente lê com uma pronúncia mais aproximada da nossa, o pessoal talvez não entenda, né? O pessoal, Dire Maker, né? Que a gente geralmente fala, mas é Jamaica, claro, é para soar como Jamaica, afinal é um reggae, né? É uma música que eu gosto muito. Eu sou do time dos que gostam de Jamaica, né? Porque é uma música que realmente divide muito opiniões.
Eu também gosto. Devo admitir, viu, Tatiana, que achei muito legal o seu áudio, concordei com muita coisa, mas essa parte, infelizmente, eu não concordei. Porque eu também gosto muito dessa música, acho que ela deveria existir, sim. Mas muito legal, Fool in the Rain é incrível mesmo, né? Foi uma escolha muito bacana que você fez, assim, eu me identifico também totalmente com ela, com tudo isso que você falou, né, só aquela levada de batera ali, meio que o Jeff Porcaro depois incorporou, né, Cadinho, ali no Toto, na Rosanna, né, coisa meio, aquele beat meio do Bernard Purdy, né, aquela coisa que o John Bonham fazia tão, tão genialmente bem, assim, impressionante mesmo.
Velho, o Purdy influenciando gerações e gerações, né, cara? Maravilhoso. E agora acabaram as colaborações dos nossos apoiadores. Lembrando que para você ser um apoiador do PoeiraCast, entra no link que a gente posta ou vai direto no catarse.me/poeiracast. Dá uma olhada lá nas opções de apoios, de valores de apoio e de recompensas, devidas recompensas. Uma delas é mandar esse áudio para... Uma das recompensas previstas é mandar esse áudio para participar do programa, fazer o PoeiraCast junto com a gente. E outra recompensa também é participar da nossa reunião de pauta, que é um papo muito legal sobre música que a gente leva por e-mail, quando a gente vai definir a pauta do programa, qual vai ser o assunto principal, qual vai ser o Cruzanário, o Duelo de Gigantes e tal. Bom, agora vamos com o nosso? Vamos com os nossos Cadinho. Próprios? Posso começar? Você encerra com chave de ouro?
Claro, Cadinho, claro.
Mentiu, uma das que eu pensei é a música Silvia, do repertório do menino Elvis Presley, que já citei aqui no bloco principal, o menino, né? O Elvis the Pelvis, uma canção que ele gravou em 72, ele lançou a versão original da música. Todo mundo sabe que o Elvis não era compositor, ele era tipo o Sinatrão ali, era intérprete, né? E é uma, mas foi uma música que foi composta para ele gravar, chamada Sylvia, gravou em 72, tá no álbum Elvis Now. Fez parte do álbum Elvis Now, mas não foi promovida como single, né, no mercado. Principalmente no mercado de então, para você promover uma música em termos radiofônico, para que ela virasse um hit, era lançar em single, senão não saía em single. E é uma música que acabou ficando lá, linda, lindíssima, tá lá no meio do álbum Elvis Now, que é um belíssimo disco também, diga-se de passagem. Mas o curioso é que no Brasil, e pelo que me consta, só no Brasil, ela foi lançada em single. Nos Estados Unidos, com certeza não. No Brasil, mas acho que nem na Inglaterra. No Brasil, ela foi lançada em single e foi pro topo da parada de sucesso aqui no Brasil. Mas, ali no, na discografia oficial do Elvis, ela não foi promovida, não saiu como single e ficou só como... Tanto é que tem um box set, aqueles box sets do Elvis, que tem um de 50, um de 60, um de 70, oficial da RCA, 5 CDs cada um e tal, que meio que mata meio que mata a história ali, mas não mata totalmente. A dos anos 70... Tem tanta música que ele gravou nos anos 70 que é uma coletânea, né? Aquela caixa não é tudo que ele gravou nos anos 70, é uma coletânea. E não tem a música Silvia, porque ela não leva em conta que ela fez sucesso aqui no Brasil, que ela fez sucesso só no Brasil. Que saiu em compacto aqui, fez um baita sucesso, mas lá nos Estados Unidos, na discografia oficial do Elvis, ela ficou como uma das faixas ali no meio do álbum. Outra que eu pensei e coloquei é a música Walk All Over You, do AC/DC, que talvez até seja a minha música favorita do AC/DC. É uma das. Uma música do álbum Highway to Hell, uma música que merecia a melhor sorte, mas é aquilo que eu falei. Toda música que acabou não virando uma música de trabalho, né? Principalmente em compacto, videoclipe, quando é aplicável, na época aplicável, essas coisas, é em função de outra música ter sido escolhida, né? E não é uma questão de desmerecer a música que foi escolhida, é uma questão de dizer que determinada música também é boa o suficiente, teria potencial o suficiente para merecer essa sorte. Mas é que era tanta música boa ali no AC/DC, no álbum Highway to Hell em particular, que o Walk All Over You acho que não teve muita chance, mas é uma das minhas preferidas e eu acho que teria um grande potencial para ficar uma das mais conhecidas do AC/DC. E uma outra que eu pensei, que eu coloquei aqui de última hora, já que eu tinha pensado, já que eu tinha colocado a She's a Rainbow, do disco They're Satanic, dos Stones, e já tivemos aqui na nossa, já foi citada, eu coloquei Out of Time, que é uma das minhas outras preferidas dos Stones. Ela fez parte do álbum Aftermath, e depois ela saiu de forma reduzida no álbum Flowers, que é um álbum da discografia americana dos Stones, né, de forma editada. E é uma música que não foi promovida também, não saiu em single, não foi promovida para tentar virar um hit. Inclusive, que ela, o curioso é que ela foi lançada em compacto em 75, depois. Ela foi lançada como um compacto em 75, um single que leva a capa do álbum de sobras Metamorfoses. Metamorfoses, aliás, né? Metamorfoses é uma banda, né? Daqui brasileira. E ela foi hit nos anos 60, em 66 já, com o Chris Farlow, aquele cantor inglês que fazia um som estilo rhythm and blues, né? Muito bom, adoro o Chris Farlow. Gravou, inclusive, depois no álbum do Jimmy Page dos anos 80 e tal. Mas com os Stones ela não foi hit e ela foi lançada em 65 ou 66? Acho que é 66, né? Mesmo, né?
Acho
mesmo
que
ano,
sim, carinho.
O mesmo ano que saiu em single com o Chris Farlow. E não foi hit com os Stones.
Foi hit com o Chris Farlow. Chris Farlow que também virou vocalista do Atomic Rooster, do
Nossa,
Colosseum, né? Que é de
gênio,
grandes
gênio.
bandas aí que ele passou, né?
Gênio, Chris Farlow, gênio.
E,
É
cara,
isso.
bom, eu só lembrei, assim, difícil, né, e tal, tava tentando lembrar algumas, tal, eu lembrei de uma que, na verdade, é um hit para os fãs dessa banda, ela é um sucesso nos shows, tudo, mas ela não foi um compacto, ela só foi lá do B de compacto, então acho que cabe aqui da gente incluir nesse cruza, que é a Blue Sky, do Allman Brothers Band, uma música que eu adoro, um hino dessa fase pós-Duane Allman, né, quando o DK Betts assume ali a bronca de tocar guitarra e de começar a compor muito, né? Essas faixas mais radiofônicas, mais country, né? Um Allman Brothers mais country, mais radiofônico e mais assim vendável também, né? Mais popular, principalmente para aquele formato rádio americano ali dos anos 70, né? Então, tem várias faixas que fizeram muito sucesso nessa época, né? E a Blue Sky foi uma delas, mas assim, fez sucesso, mas não foi um compacto, um lado A de compacto, não foi uma aposta assim de música de trabalho da banda, né? Ela acabou estourando ali entre os fãs, tocou na rádio como um lado B e tal, mas não foi um lado A de compacto como tantas outras, né? Dessa época aí, Melissa, né? Um pouco antes, aí em Wasting Time No More, Jéssica, até tá, inclusive também, né? Aquela outra instrumental do Brothers and Sisters, né? Cadinho, qual que é? Esqueci o nome dela. Enfim,
Poxa, do
eu
Brother, não lembro como
escolho
é que
Sky do Allman Brothers.
é. Eu não lembro agora que instrumental é essa. Eu gosto muito do Brothers and Sisters. Primeiro disco sem Duane Allman, né?
Eu acho que o instrumental é Jéssica. Eu
É
acho que é.
Jéssica? É, acho que é isso então.
É isso. O It's a Peach tem um lado só com o Duane, né, Cadinho? O outro já é sem ele, né? Então o It's a Peach já é um disco meio sem o Duane também, já, né?
O que é o do Ita Peach é que tem músicas do show do Fillmore East, né? Da época do que
Isso.
rendeu o álbum Live at the Fillmore, e também tem alguma coisa que ele gravou em estúdio depois
Aí
disso,
tem
né?
três faixas com ele na banda ainda.
E aí depois já sem Duane
Não,
Allman.
disco duplo, vai. Um disco é com ele, um disco sem ele, basicamente, vai.
É que também um
Nessa
disco
banda.
duplo no qual dois lados são Malt and Jam, que é gravado no Fillmore, né?
Isso. É, isso é
Fillmore East.
verdade. Ah, é, pega dois lados, é. E
Que
acho
aí
que
é
tem mais
com.
três músicas de estúdio com ele ainda, eu acho.
Tá. Mountain First, There is a Mountain, né? Que é a Mountain Jam, porque é uma música do Donovan, que eles fizeram uma jam em cima, que é a música chamada
Isso.
There is a Mountain, né? E eles
Isso.
fizeram a jam em cima da música do Donovan e virou Mountain Jam. Legal, né?
É, pô, não, e outro hit também dessa fase é a Ramblin' Man. Tô tentando lembrar dela que o Dickie Betts canta e tal.
Ramblin' Man
Assim como Blue Sky, né?
também é do Brothers and Sisters, né?
Essa fase é muito legal porque o Dickie Betts ali salta, né? Ele surge como principal compositor da banda ali
Então
nessa
ele
época.
foi obrigado, né, a tomar a dianteira do processo de composição, assim, né, e de como cantor também. Não, como cantor o Greg Allman continuou dividindo com ele tal essa honraria. Mas com o
Nas
falecimento do
composições, né,
Duane,
Cadinho?
aí o outro guitarrista também genial, Dick Betts, acabou assumindo um papel maior ainda do que já tinha, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Bentinho?
É
Acho que
isso,
é isso.
Cadinho. Convidar mais uma vez nossos ouvintes aí, você que é um entusiasta do PoeiraCast, que está com a gente aí em algum momento desses 15 anos, né? Considere virar um apoiador, entrar lá no catarse.me/PoeiraCast, fazer parte dessa história, né? Essa história aí de 15 anos, talvez aí o podcast de música mais antigo ainda em atividade do Brasil, né? Então, para a gente é uma honra, é um prazer estar aqui e será um prazer ter você lá com a gente, apoiando com qualquer quantia que seja. Só para ajudar, nos ajudar a manter aqui essa história, pagar os nossos gastos para ter esse programa no ar já por tanto tempo, né, Cadinho?
Isso aí, isso aí. Vem com a gente e ajuda a manter o PoeiraCast no ar. Beleza,
Isso
pessoal?
aí. Até o próximo programa, número 500, hein?
É um grande abraço e até o número 500, moçada. 500. Tchau.
PoeiraCast.